Então, realmente, né, está um momento muito incerto, né? Por vezes tem uma data e logo em seguida essa data ela é suspensa. Isso gera muita insegurança, não só para os proprietários e proprietárias de escola, mas como para as famílias que neste momento precisam do retorno da educação infantil, uma vez que os pais já retornaram ao mercado de trabalho. Então, hoje o sindicato, o Simprec, teve várias ações, né? Nós tivemos uma conversa com o Ministério Público, nós tivemos uma conversa com a FAMURS e tivemos uma conversa também com o prefeito aqui de Caxias, juntamente com o secretário da Saúde, da Educação e do Urbanismo. A categoria entende que num ano totalmente atípico, num ano de pandemia, que muitos prefeitos eles estão preocupados com a questão da volta, por não terem em seus municípios a iniciativa privada e sim só a pública, que neste ano eles não podem fazer contratação, né, de funcionários, por ser um ano eleitoral. A gente entende da dificuldade do setor público nesse sentido. Mas a iniciativa privada, ela está preparada para isso. Aqui em Caxias do Sul, as escolas já entregaram os protocolos, está junto aos órgãos competentes para a sua aprovação. As escolas compraram todos os EPIs necessários, organizaram, estão organizando suas equipes de trabalho para isso, estão começando a organizar também as cartilhas que serão enviadas para as famílias, para que as famílias entendam, né, como será esse retorno, o regramento deste retorno, né, que isso é muito importante. Então, também a gente sempre salienta que a educação infantil privada, ela tem as suas peculiaridades e suas especificidades. E uma delas é que nas nossas escolas nós atendemos um grupo menor de crianças em comparação, por exemplo, com as demais escolas da educação básica, né, de ensino fundamental. Então, nós temos, sim, a condição de respeitar esse regramento, esse distanciamento. A gente entende, sim, que é um desafio, mas a gente entende também que a criança, ela tem o seu educador, o seu ponto de referência. Ela vai saber também respeitar nesse sentido. É um desafio, mas um desafio que, através do pedagógico, através dos ensinamentos, a gente sabe que a gente vai conseguir reorganizar, né, dentro das escolas e com as crianças. E o básico disso, dessa situação, as famílias ligam muito angustiadas, algumas porque estão deixando, sim, os seus filhos com outras cuidadoras, outras estão perdendo o emprego porque não tem onde deixar os seus filhos, se abriu um mercado informal, se abriu uma porta de desemprego para famílias num momento tão difícil. Então, a gente está batalhando nesse sentido de oferecer a educação de qualidade que sempre oferecemos, mas agora, além de uma educação de qualidade, também uma educação segura, né, para as nossas crianças, um espaço higienizado da melhor maneira possível, usando todos os equipamentos, os procedimentos, inclusive algumas escolas também adquiriram produtos hospitalares que são usados em higienizações de hospitais para ter uma maior segurança, né, nessa higienização dentro do período do horário escolar. Então, a gente está lutando nesse sentido porque nós somos uma empresa, né, somos um CNPJ, como qualquer outra empresa de qualquer outro setor. Nós temos nossos encargos, nossos aluguéis, né, nossos compromissos que continuam, os nossos boletos vindo todo mês, e a gente está por um período muito longo sem receita, né, ou, em alguns casos, com uma receita muito reduzida.
Cristiane, nós temos visto muitas manifestações, e elas são as mais diferentes possíveis, de pais dizendo que, de maneira alguma, mandarão seus filhos para as escolas, para os colégios, e pais pedindo, sim, o retorno das aulas. As escolas, o Simpré, fez algum tipo de balanço, de estimativa, caso as aulas retornem quarta-feira, segunda-feira, quantos pais mandarão seus filhos para as escolas? Existe um número, uma porcentagem aproximada?
Sim, nós temos uma porcentagem em torno de 40% desses pais precisando. E eu acho que isso tem que ficar muito claro, que o próprio governador falou que neste momento totalmente diferente que vivemos pela pandemia, que as famílias podem optar em levar os seus filhos ou não, sem prejuízo. As escolas continuarão mantendo o contato das atividades online, das atividades remotas, como queiram nomear, mas que então a gente volte essas atividades para aquele pai que realmente precisa. E a gente percebe também, muitas vezes, que as famílias que nos procuram, elas não se manifestam nos meios sociais justamente em função de comentários, porque parece que o pai que neste momento precisa deste serviço, que a gente já ouviu muitos, né, porque querem matar os filhos, porque não aguentam mais os filhos em casa, porque não tem consciência. Não, não é isso. E uma coisa também que a gente coloca muito para todas as nossas associadas, que a gente se coloque e veja experiências que estão acontecendo, novos estudos, porque no início do estudo a pandemia ela era vista de uma maneira. Hoje, com os estudos, a gente sabe que morte nenhuma a gente reverte, a gente sente muito o que aconteceu para todas as famílias. Não são números, são pessoas que se foram vidas perdidas. Mas a gente tem que entender também que agora existem outros estudos que, se nós seguirmos os protocolos, existe sim uma forma de a gente, de uma maneira saudável, trabalhar com essas crianças. Não existe uma forma de dizer jamais será uma criança será contaminada, não existe isso em lugar nenhum no mundo neste momento, né? Esse vírus está em todos os lugares. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de seguir todos os protocolos de higiene, higienização, né, distanciamento, para que a gente possa, sim, retornar de uma maneira segura.